Lamentamos que estes atos violentos tenham acontecido nesta altura, porque o trabalho que estamos a fazer é de facto para que se chegue a uma reconciliação verdadeira. A igreja está a trabalhar nesse sentido, estão a trabalhar outras entidades, várias ONGs, por isso é que continuamos a aumentar a esperança que a situação mude de facto. Para mim o fato importante é que o governo está a trabalhar, os militares também estão abertos ao diálogo e a sociedade civil está a fazer também a sua parte, por isso temos mais elementos positivos que negativos, embora o país continue a ter as fragilidades que tinha antes.
Sabe-se que nos últimos anos o país tem passado por alguma instabilidade e precariedade. Quais são as suas expectativas?
Eu espero que a classe política consiga tirar lições dos últimos acontecimentos e também dos acontecimentos anteriores e que saiba assumir a sua responsabilidade, saiba responder às expectativas e também às aspirações da população. Costumo dizer, a classe política hoje tem o dever moral de encarnar as aspirações e o sofrimento da população e de trabalhar seriamente para que possa conquistar a confiança da população novamente. Se houver boa vontade, se houver seriedade, a Guiné poderá sair desta situação.
O Senegal ofereceu-se para, enfim, encontrar uma solução para a Guiné, nomeadamente a realização de uma conferência internacional sobre a situação aí no país. Acha uma boa ideia?
Tudo quanto possa contribuir para ajudar as instituições do país a se fortalecerem, a assegurarem, digamos assim, este período de transição e organizar eleições que sejam dignas deste nome, eu acho que é positivo.
O narcotráfico é um problema complexo na Guiné-Bissau. Como é que se coloca, uma vez que sabe-se que estará por trás também desses conflitos políticos?
É um problema complexo e grave para o país, porque não dispõe de estruturas adequadas para poder combater o narcotráfico. O país está totalmente desarmado. E o atual governo não poderá sozinho combater o narcotráfico se não for apoiado de maneira maciça pela comunidade internacional. Isto é evidente e isto é aceito por toda a gente. E se não houver apoio da comunidade internacional, aí é que a Guiné-Bissau passa a ser um narco-estado.
Como é que vive o povo da Guiné-Bissau? Quais são os sinais da pobreza e do ponto de vista social que neste momento o preocupam mais?
A pobreza é consequência das várias crises que tivemos. O fato, por exemplo, do governo não conseguir pagar os salários. Isto pode criar perturbações sociais. O facto de não termos uma organização, digamos, social forte, permite uma rápida inserção de jovens no mundo do trabalho. Não termos um sistema de ensino que também permite, favoreça uma formação boa aos jovens, eu acho que é possível sairmos desta situação. O diálogo político é necessário para que se chegue a consenso, permita criar uma plataforma comum, para que as coisas possam avançar depois mais tranquilamente.
Tem havido algum sinal de intimidações sobre pessoas que tivessem estado ao lado das pessoas assassinadas nos últimos dias?
Não tenho ouvido falar de intimidações. Pode ser que tenha havido, mas não penso que seja uma coisa organizada por algum poder político ou militar. Pode ter acontecido coisas, digamos, isoladas, mas não penso que haja uma vontade deliberada para organizar uma caça às bruxas.
Que mudanças é que a Guiné-Bissau terá de fazer para garantir, enfim, mais segurança e também um maior equilíbrio no relacionamento entre políticos e militares?
Eu acho que não é só a questão da segurança, aliás, a reforma do setor da segurança e das forças armadas. É todo o país que deve ser reformado, no seu conjunto. Os guineenses, em geral, a classe política, particularmente, é que não conseguiu apresentar propostas concretas diante dos desafios que o país está a enfrentar. A classe política é que muitas vezes manipulou os militares. Se observarmos bem, todos os golpes do Estado que se registaram na Guiné-Bissau foram provocados por quem? Por detrás dos militares houve sempre alguém que não era militar. Toda a sociedade guineense deve ser reformada, deve ser repensada. Nós guineenses devemos assumir as nossas responsabilidades e não, diante de cada crise, encontrar um bode expiatório.
Como é que vê o papel da Cplp, enfim, nesta crise e em particular de Portugal?
O papel da Cplp é fundamental, em primeiro lugar, porque há facilidade da língua e é importante que a classe política guineense, é importante que o povo guineense sinta que não vai ser abandonado, com os irmãos da Cplp, que o processo de reconciliação da Guiné-Bissau se torna uma realidade.
Quer deixar algum apelo aos cristãos?
O apelo que lançamos é que, bom, estes fatos dramáticos aconteceram no período da Quaresma, não só para os cristãos, então o apelo que estamos a lançar é que aproveitemos esta oportunidade para fazer um exame de consciência mais profundo e vamos organizar um dia de penitência e oração. Vamos organizar celebrações pedindo ao Senhor que conceda ao nosso povo a reconciliação e a paz.
Esse dia de penitência e oração, quando é que será?
Ainda não, mas depois dos dois funerais vamos estabelecer uma data e lançar o apelo oficialmente, o apelo oficial a toda a comunidade cristã e ao povo da Guiné-Bissau.